Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Guerra Nuclear um Cenário. A jornalista norte-americana Anne Jacobsen transforma a pesquisa sobre comando militar, sistemas de alerta e planejamento atômico em uma reconstrução hipotética de crise. Publicado originalmente em 2024 e lançado no Brasil pela Rocco, o livro de não-ficção acompanha, em escala de minutos. As consequências de um ataque nuclear inicial contra os Estados Unidos. A obra não procura prever uma guerra específica nem oferecer uma história abrangente de todo o armamento nuclear. Seu método é concentrar fatos públicos, entrevistas com especialistas civis e militares e procedimentos conhecidos em uma única cadeia de escalada. Jacobsen examina como sensores, centros de comando, protocolos de retaliação e decisões presidenciais se cruzariam sob incerteza extrema. O propósito central é expor a distância entre a ideia abstrata de dissuasão e a realidade operacional de um evento em que informações incompletas precisam ser interpretadas quase instantaneamente, ao combinar linguagem acessível, ritmo de thriller e documentação jornalística, o livro apresenta as armas nucleares como um problema técnico, político e humanitário cuja gravidade excede os limites de qualquer fronteira nacional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cronologia minuto a minuto revela o peso decisório da compressão do tempo. O principal recurso estrutural de guerra nuclear um cenário é organizar a análise como uma contagem regressiva. Em vez de discutir apenas doutrinas ou capacidades militares de modo abstrato, Jacobsen mostra a sucessão de alertas, verificações, comunicações e escolhas que um lançamento poderia desencadear. Essa forma importa porque evidencia que o perigo não depende somente da intenção de um agressor, depende também da capacidade de instituições humanas interpretarem corretamente. Sinais técnicos em poucos minutos. Um alerta pode exigir confirmação, mas a possível chegada de um míssil limita o tempo disponível para confirmar sua origem, trajetória e natureza. A autora usa essa tensão para examinar o dilema entre esperar mais dados e correr o risco de perder meios de resposta, ou agir cedo com base em uma avaliação ainda imperfeita. A decisão presidencial aparece, assim, inserida em uma arquitetura pré-existente de planos, assessores e opções militares. Não é uma deliberação tranquila feita depois de todos os fatos conhecidos. O livro também ressalta que velocidade não equivale à clareza. Sistemas de detecção podem fornecer dados cruciais, mas dados não eliminam ambiguidade sobre autoria, intenção e próximos movimentos. Ao concentrar o leitor no relógio, Jacobsen contesta a imagem de que uma crise nuclear seria administrada como uma negociação diplomática convencional. A escalada pode avançar antes que diplomacia, investigação ou prudência tenham condições reais de produzir efeito. Em segundo lugar, detecção. Comando e retaliação formam uma cadeia vulnerável a falhas e interpretações. Jacobsen dedica atenção à infraestrutura que torna possível identificar um ataque e preparar uma resposta a satélites, radares, centros de comando, redes de comunicação e planos de emprego de armas. O interesse do livro não está em tratar esses recursos como garantias de controle, mas em revelar sua interdependência. Um sistema de alerta precisa distinguir eventos relevantes em meio a dados incompletos. Autoridades precisam comunicar avaliações rapidamente. E a cadeia de comando precisa permanecer funcional justamente quando instalações, redes e populações podem estar sob ataque. A autora enfatiza que as salvaguardas existentes foram concebidas para reduzir riscos. Porém, nenhuma salvaguarda converte uma situação extrema em situação segura. Há limites físicos na defesa contra mísseis balísticos de longo alcance. Limitações informacionais na atribuição imediata de um lançamento e limitações humanas na interpretação de dados sob pressão. A consequência analítica é importante, o debate nuclear não pode ser reduzido ao número de ogivas ou à vontade declarada dos governos. Ele envolve procedimentos automáticos ou pré-planejados, vulnerabilidades de infraestrutura e incentivos para agir antes de perder capacidade de ação. Ao apresentar essas engrenagens ao leitor não especializado, o livro mostra por que a confiança em tecnologia militar pode ocultar fragilidades sistêmicas. A questão decisiva não é se existem protocolos, mas se protocolos pensados para a sobrevivência nacional conseguem impedir uma sequência de decisões que amplie a catástrofe. Em terceiro lugar, a dissuasão nuclear é apresentada como equilíbrio precário, não como mecanismo de segurança. Um dos argumentos mais incisivos do livro é que a dissuasão nuclear pode evitar ataques em determinadas circunstâncias sem tornar o mundo intrinsecamente seguro. A lógica dissuasória pressupõe que a ameaça de retaliação torne o primeiro uso irracional. Jacobsen, porém, explora o que ocorre quando essa premissa falha uma única vez. Seja por cálculo político, erro de avaliação, lançamento não autorizado ou interpretação equivocada de eventos. Nesse ponto, os roadmaps desenhados para prevenir a guerra passam a estruturar as opções de combate. O cenário evidencia o risco de uma resposta que procure restaurar credibilidade, preservar capacidade de retaliação ou impedir novos ataques, mas que seja percebida por outros estados como preparação para ofensivas ainda maiores. A autora não trata a escalada como inevitável por uma lei mecânica. Ela mostra que os incentivos e os prazos de decisão tornam a contenção extraordinariamente difícil. Essa distinção é central. Dizer que as armas nucleares não foram usadas em grande escala desde 1945 descreve um fato histórico, mas não demonstra que o sistema seja estável diante de novas crises. Novos atores e informações falhas. O livro desloca a discussão do aparente sucesso passado para o custo potencial do fracasso futuro. Ao fazer isso, questiona a normalização do armamentismo nuclear e a suposição de que líderes sempre terão tempo, dados e margem política para exercer autocontrole. Sua crítica dirige-se menos a uma nacionalidade específica do que à racionalidade estratégica que aceita riscos civilizacionais como preço da segurança. Em quarto lugar, o foco nos efeitos pós-ataque amplia a análise para além da explosão e das vítimas imediatas. Guerra nuclear, um cenário, não encerra sua análise no impacto inicial das detonações. Jacobsen acompanha as consequências humanitárias e ambientais de uma troca nuclear em larga escala, destacando que a destruição de cidades e mortes imediatas seriam apenas a primeira camada da catástrofe. Radiação, incêndios urbanos, colapso de serviços essenciais e contaminação afetariam sobreviventes e territórios muito além dos pontos atingidos. O livro também incorpora o debate sobre inverno nuclear. A fumaça produzida por grandes incêndios poderia alterar o clima, reduzir a incidência de luz solar e comprometer a agricultura. Essa dimensão é essencial porque rompe com a noção de que uma guerra nuclear poderia permanecer regional ou ser administrada como um conflito limitado. Mesmo os países que não participassem diretamente enfrentariam perturbações ambientais, alimentares e sanitárias. A destruição da camada de ozônio e a exposição posterior à radiação ultravioleta aparecem como parte de um horizonte de danos prolongados, não como detalhes acessórios. A autora usa essas projeções para explicar por que a linguagem de vitória, proporcionalidade ou gestão de danos se torna inadequada diante de arsenais termonucleares. Há uma diferença entre sobreviver à explosão e manter condições sociais, ecológicas e produtivas para a sobrevivência coletiva, ao vincular os mecanismos militares aos efeitos planetários. O livro demonstra que decisões tomadas por poucos agentes em centros de comando podem produzir consequências que escapam ao controle estatal e se estendem por gerações. Por último, o formato de reportagem thriller torna procedimentos opacos inteligíveis sem diluir sua gravidade. A singularidade de Anne Jacobsen está também na forma. A obra se baseia em pesquisa documental e entrevistas com pessoas ligadas à construção de armas, ao planejamento de ataques e à formulação de decisões de segurança, mas organiza esse material com o impulso narrativo de um thriller político. O resultado não é ficção disfarçada de investigação, o cenário é hipotético, enquanto os procedimentos, capacidades e dilemas apresentados são ancorados em fontes e debates reais. Essa escolha facilita a compreensão de um assunto frequentemente isolado em jargões de estratégia, siglas militares e documentos técnicos. Em vez de pedir que o leitor memorize estruturas institucionais antes de entender sua relevância, o livro mostra como elas operam quando submetidas a uma crise. Há, contudo, uma implicação crítica nesse método. A narrativa de alta intensidade pode ser emocionalmente exaustiva e seu cenário concentrado não deve ser confundido com uma previsão detalhada do futuro. Seu valor está em estar, de forma concreta, as vulnerabilidades de sistemas que normalmente são discutidos em termos abstratos. Jacobsen não oferece um manual de política nuclear nem uma visão equilibrada de todas as escolas estratégicas. Oferece uma advertência investigativa sobre as consequências de depender de decisões ultrarrápidas e de forças de destruição massiva, para o leitor. A combinação de clareza narrativa e densidade factual transforma uma questão aparentemente remota em problema institucional presente quem decide com quais dados, sob quais prazos e com quais efeitos irreversíveis. Em conclusão, Guerra Nuclear, um cenário interessa sobretudo a leitores de geopolítica, história militar, relações internacionais, estudos de risco e jornalismo investigativo. Também é acessível a quem não domina terminologia estratégica, pois Jacobsen introduz o funcionamento básico dos alertas, da cadeia de comando e da retaliação por meio de uma situação concreta. O ganho intelectual mais relevante é perceber que o risco nuclear não reside apenas na existência de líderes agressivos ou em disputas entre potências. Ele decorre da combinação entre arsenais de destruição massiva, sistemas técnicos sujeitos à incerteza, doutrinas de resposta e prazos que comprimem o julgamento humano. Essa perspectiva ajuda o leitor a avaliar com mais rigor discursos sobre defesa antimísseis, credibilidade dissuasória, modernização de arsenais e escalada em crises internacionais. O livro se diferencia de histórias gerais da Guerra Fria ou de panoramas enciclopédicos sobre armas atômicas porque restringe deliberadamente a lente. Em vez de cobrir décadas de negociações e desenvolvimento tecnológico, encena analiticamente as primeiras horas de um colapso da dissuasão. Essa concentração temporal dá unidade à investigação e torna visíveis conexões que descrições setoriais podem dispersar um sinal de satélite, uma avaliação militar. Uma ordem política e um efeito climático pertencem à mesma cadeia de consequências. Sua abordagem pode ser perturbadora, e o cenário hipotético não substitui análises históricas ou debates técnicos especializados. Ainda assim, é justamente sua clareza sobre o pior caso plausível que o torna marcante. Jacobsen converte um tema frequentemente tratado como abstração estratégica em uma reflexão concreta sobre limites institucionais, responsabilidade política e sobrevivência coletiva. Se você quiser apoiar N. Jacobsen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!